Oi, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. Ainda a propósito da passagem no Dia Internacional da Mulher, no último sábado, o CBN Rural conversa na edição de hoje com a produtora rural e escritora Olga Maria Gulhon, que é titular da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de Maringá. Nós vamos falar do seu trabalho na agricultura ao lado do marido Antônio e também de sua missão à frente da importante secretaria. Boa tarde, Olga. Seja bem-vinda aqui ao CBN Rural.
Muito obrigada, Reco. Boa tarde a você, boa tarde, Letícia, a todos que nos ouvem aqui pela CBN. É um prazer conversar com você, amigo de tanto tempo, amigo também da Academia de Letras de Maringá, né? Confrade, você não gosta muito dessa palavra, mas é um confrade lá da academia. Eu sei que você não gosta.
Olga, conhecendo você, né, há muito tempo, eu sei da sua dedicação e a paixão que você tem pela agricultura. Então, vamos começar falando sobre isso. Conta um pouquinho da sua trajetória como produtora rural.
Olha, faz tanto tempo que eu estou na agricultura que a gente até se esquece, né? Mas faz mais de 30 anos. Eu entrei no curso de agronomia, né, com 17 para 18 anos. E sempre estive com meu pai. Meu pai não teve filhos homens, né? Eu tenho uma irmã mais velha. E depois ela saiu de casa muito, muito nova para estudar e não retornou. Então, eu sempre estive ali ao lado do meu pai, iniciei como motorista dele, levando para um lado ou para o outro, indo, acompanhando o trabalho nos sítios. E, aos poucos, ele foi deixando toda a administração por minha conta. Não foi fácil, não, no primeiro momento, era bastante nova. E ali na década de 80... final da década de 80, começo da década de 90, era raro você ver uma mulher num dia de campo, num evento das cooperativas, dos sindicatos rurais. Então, causava uma certa estranheza quando eu entrava numa oficina mecânica, ali com uma peça que eu estava levando para ser consertada. Geralmente, os mecânicos eles paravam, todo mundo parava para ver o que estava acontecendo, aquela quase menina entrando ali, e de botina, de chapéu, né, com a roupa de roça mesmo que a gente tem que ter, e eles ficavam olhando o que eu ia fazer lá até chegar no balcão de peças. Aí, depois de alguns minutos, que cada um voltava aos seus afazeres. Então, eram poucas as mulheres realmente que participavam dos dias de campo. E eram poucas as mulheres, inclusive, que entravam na cooperativa. Muitas aguardavam os seus maridos no estacionamento, dentro dos carros. Ele ia lá fazer, assinar algum documento, vender produto, comprar, o que quer que seja, e as mulheres ficavam dentro do carro, esperando para que ele retornasse ali. E elas também não eram conhecidas, não tinham nomes, né, ali. Começo dos anos 2000, a cooperativa, usando como exemplo a Cocamar, que é de Maringá, as mulheres eram conhecidas como esposa do fulano de tal, esposa do ciclano, esposa do beltrano. Dificilmente se sabia o nome delas. E esse status começou a modificar a partir do momento que a cooperativa começou a criar os seus núcleos femininos. A partir de então, começou a ter um aumento significativo no número de mulheres cooperadas, que também na nota de produtor constava lá só o nome do marido, era apenas ele que era cooperado, então saía tudo no nome dele. E a partir de 2004, quando esses núcleos começaram a ser formados, aumentou muito o número de cooperadas e também de mulheres participando dos dias de campo, das palestras, enfim, de toda a vida ali da cooperativa, né? Não só da cooperativa, mas também nos sindicatos começaram a ser formadas comissões de mulheres. Hoje nós temos a Comissão Estadual de Mulheres, né, ligada à FAEP. Isso tudo é muito importante.
E você é daquelas produtoras realmente que gosta de botar o chapéu, a botina e ir para a roça mesmo?
Olha, eu era mais, né? Porque quando nós não tínhamos ainda um maquinário mais moderno e nós tínhamos lá as plantadoras ainda movidas ali a catracas, eu tinha até uma facilidade bastante grande de entender ali como é que se regulava a plantadora e eu ia lá para regular e realmente ficar ali testando até que estivesse caindo o número certo de semente por metro linear, né? Então eu fazia muito disso, isso de pegar mesmo ali, de colocar a mão na graxa ali, participar de tudo isso. Ainda vejo hoje, vou lá, coloco a mão na terra para ver a questão da profundidade, mas o maquinário está mais moderno, né? Você puxa uma alavanca ali, regula a plantadora de uma maneira muito mais fácil, regula o pulverizador de uma maneira muito mais fácil. Então, a minha presença na roça, ela tem diminuído a partir do momento, né, que eu também tenho tido mais a ajuda do Tony, do meu marido. Ele tem, no começo, nós fazíamos um combinado, assim, ele cuidava da propriedade de herança da família dele e eu cuidava das propriedades do meu pai. Mas aos poucos a gente foi juntando assim de uma maneira bem natural mesmo, com o passar dos anos, faz 28 anos que nós estamos casados, então a coisa foi se tornando muito natural, assim, de um ajudar o outro sem precisar quase que pedir, né? E eu também tenho um funcionário que está com a gente lá desde pequenininho, o pai dele foi meu funcionário. O irmão mais velho foi meu funcionário, agora ele está lá com a gente, o que me permite poder assumir um trabalho aqui à frente da Secretaria de Políticas para Mulheres, porque eu tenho essa tranquilidade de ter um funcionário de confiança e poder resolver muitas coisas por telefone, no final de semana, deixar o que nós vamos fazer, né, a safra, o que nós vamos fazer na entre safra, bem programado para que não haja turbulência aí, nem atropelos na hora da gente fazer as coisas, né? Acabamos de colher, de plantar o milho, então agora foi um período meio conturbado. Infelizmente não pude acompanhar tanto do jeito que eu gostaria, mas estou também prestando um serviço à comunidade de outra maneira, isso que é importante, né? E eu me orgulho também, Reco, né? Eu fui uma das duas mulheres, né? A primeira foi a Cecília Falavinha, minha grande amiga, a ocupar uma cadeira no Conselho de Administração da Cocamar, eu fui a segunda. Já depois que eu saí em 2014, janeiro de 2014, para assumir a Secretaria da Cultura. E desde então nós não tivemos mais nenhuma mulher no conselho, já é hora disso acontecer também, porque as mulheres elas realmente humanizam o ambiente onde elas participam, onde elas estão inseridas e elas fazem a diferença onde quer que estejam. Então eu me orgulho muito de ter tido uma influência no agronegócio. Eu fui a primeira coordenadora do núcleo feminino da Cocamar, da unidade de Maringá. Fiquei por muitos anos ali coordenando o grupo. Também estive presente na constituição da primeira comissão de mulheres do Sindicato Rural de Maringá, que tem ali como a grande pioneira dona Ivonete Ribon Bastiani. E então eu acho que já dei uma boa contribuição para o agronegócio também. Não quer dizer que eu não volte, porque a nossa família é essencialmente de produtores rurais, isso está no sangue, eu sinto falta também da roça. Então, por mais que em um momento ou outro eu assuma outros afazeres, eu acabo voltando para a roça impreterivelmente a qualquer momento, né? Sempre volto.
É isso aí. Então, assim, né, diferentemente, né, de outros tempos, a gente vê atualmente, você já falou disso agora, um grande envolvimento das mulheres em atividades rurais, e isso desde a faculdade, né, com a forte presença delas em cursos como agronomia, medicina veterinária, zootecnia. E a gente sabe que quando elas assumem a gestão da propriedade, invariavelmente se sai muito bem, com inúmeros exemplos de sucesso, inclusive aqui na região. Fala um pouquinho da importância dessa participação da mulher no sentido de dar mais segurança para as decisões, Olga.
Olha, Reco, primeiro que é você consultar um outro olhar, né? E a mulher, ela é um pilar muito importante da família, né? Ela tem preocupações, muitas vezes, diferente da dos homens, se preocupam muito com o patrimônio da família e realmente são detalhistas, elas se saem muito bem na administração da propriedade, porque cuidam muito bem dos negócios, são organizadas, né? É dificilmente você vê um homem aí fazendo planilhas, né? E deixando a contabilidade em dia. A mulher tem mais, eu creio que facilidade para fazer isso. Então é muito importante essa participação. Até mesmo porque quando você divide a responsabilidade de uma tomada de decisão, ela tende a ser mais assertiva e também e depois um cobra do outro, né? Antigamente a gente às vezes via também que as mulheres, por não terem conhecimento do que está acontecendo, às vezes ela cobrava do marido algumas coisas que não poderiam acontecer naquele momento, ou queriam fazer uma viagem cara, ou queriam né, comprar uma casa nova, alguma coisa nesse sentido, e acabava havendo um desentendimento entre o casal, porque ele considerava que não era possível naquele momento. E como ela desconhecia, muitas vezes até duvidava, né, de se era verdade ou não, que o momento estava difícil. Então, participando é uma maneira de os dois saberem exatamente o que está acontecendo. Se porventura ele vier a faltar, para ela estar a par de tudo, realmente, de todos os negócios da família, isso é muito importante. Nós temos vários casos de mulheres que se tornaram viúvas e tinham outras profissões, não se envolviam, algumas não sabiam nem onde é que ficava a propriedade, quando não existia aí o GPS. Facilmente aí com a gente, localização a gente tem em dia, mas muitas vezes não sabiam, e estradas rurais são muito parecidas, né? Como você bem sabe.
Sim.
Então, assim, hoje está tudo mais fácil, inclusive para que a mulher ela também se informe, participe, faça cursos, tem muita coisa online. Eu fiz diversos cursos na época da pandemia, foi quando eu também aprendi a conversar, como estou conversando com você agora, de uma maneira online. E então hoje está mais fácil para você administrar. Tem mais praga na lavoura, mais produtos, um monte de variedades aí de soja para você escolher, um monte de híbridos, né, de milho, que até confundem um pouquinho a cabeça da gente muitas vezes, porque o leque de opções de produtos é muito grande. Mas você também tem a informação de uma maneira mais facilitada também pela internet, né? Eu acho que a mulher realmente ela tem capacidade para fazer o que ela se dispuser a fazer.
Nós temos mais alguns poucos minutos. Fale então um pouquinho, por favor, qual é o seu desafio nessa sua missão de ter assumido, né, recentemente como secretária municipal de políticas públicas para as mulheres.
Ah, então, Reco, acabei de sair ali de uma reunião, né, de um evento da Procuradoria da Mulher na Câmara, e passei ali até para o pessoal, né, durante a minha fala, alguns números que são estarrecedores, né? Maringá é uma cidade privilegiada com relação aos equipamentos de proteção à mulher. Nós temos uma secretaria que muitas cidades não têm, temos um centro de referência em atendimento à mulher, temos uma casa-abrigo, temos duas patrulhas Maria da Penha, uma da Guarda Civil Municipal, outra da Polícia Militar, mas embora haja todo um trabalho de proteção, parece que a violência não diminui, é uma coisa sistêmica, uma coisa cultural, e que eu acredito que a gente só vai mudar mesmo com a educação das novas gerações, para que os nossos meninos, né, não se tornem aí futuros agressores. Nós vamos fazer um trabalho muito grande nas escolas, inclusive em parceria com o Núcleo Regional de Educação, iniciando por um concurso literário em que nós vamos trabalhar esse tema sobre a violência contra a mulher, para mais de 30 mil alunos da sétima série em diante, né? Mas veja bem, olha, em 2023, nós tivemos no Brasil 1.706 feminicídios. Em 2004, esse número já passou para 1.859. Mas eu estou falando de feminicídios, das mulheres que foram assassinadas, né, pelo único motivo de serem mulheres, ou seja, por algum familiar ou pelos companheiros. Mas o número de violência é estratosférico. Porque a violência que a gente considera tem a violência patrimonial, a psicológica, a sexual e a violência física, que é a que mais vista, que, né, que as mulheres mais procuram ajuda, é só quando chega a esse ponto. Mas os números são muito grandes, né? Tem a lei do feminicídio, tem a lei Maria da Penha, tem toda uma rede trabalhando em prol das mulheres em Maringá, mas esses números tendem a se manter altos. Então, a gente tem que atender as mulheres que estão sofrendo agora e tem que preparar as futuras gerações para que esse número venha a diminuir de geração para geração. É isso que a gente
Bom,
espera e trabalhamos para isso.
para finalizar então, Olga, nós sabemos que você é uma escritora de sucesso e uma trovadora premiada. Então, por favor, vamos terminar a entrevista aí com uma trova sua em saudação à mulher, por favor.
Eu vou falar uma trova minha então aqui. Dotada de amor profundo, és mulher com a tua cruz, quem traz toda a vida ao mundo, dando ao mundo a tua luz.
É isso aí. Então, nós conversamos com a Olga Maria Gulhão, produtora rural, e que está à frente da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de Maringá. Olga, grato pela entrevista e desejamos muito sucesso no seu trabalho.
Obrigada, Reco. Estou à disposição sempre que quiser conversar. É um prazer muito grande. Você sabe que a consideração da nossa família pela sua é grande, então é sempre um prazer estar com você.
Que bacana, viu? Eu também gosto muito de você e desejo mais uma vez muito sucesso no seu trabalho, na sua vida. Uma boa tarde, uma boa semana. Contamos com você aí, Letícia.
Obrigada. Muito obrigada, Rogério. Obrigada, Olga.